relação entre o novo banco e o Fundo de Resolução.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Meirelles, faz favor.
Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. E já muitas perguntas lhe foram feitas. Eu gostava de deixar claro que nas que farei não é no sentido de fiscalizar aquilo que é a sua atividade estritamente privada. O objetivo desta comissão é a fiscalização do que se passa no novo banco, que é um banco parcialmente público e, sobretudo, pelo facto de que o Fundo de Resolução, com empréstimos do Estado, responde pelas perdas de determinados ativos, consoante os prejuízos do novo banco. E, portanto, o âmbito, quero deixar claro que o meu âmbito de fiscalização é esse. Eu não tenho nada a ver com negócios privados, mas tenho muito a ver com o que se faz com o dinheiro público. Da mesma maneira, também não estou aqui para tecer juízos de valor sobre a questão dos fundos de reestruturação e da maneira como a banca utilizou os fundos de reestruturação, quer na imobiliária, quer até no turismo, matéria que acompanhei no início, digamos assim, mas importa aqui também perceber e aproveitar esta comissão para perceber quais são as vantagens dos diferentes critérios, porque nós vemos aqui alguns ativos que são alienados, alguns alienados de forma com negociação particular, outros alienados em bloco e outros, por fim, não são alienados, estão nestes chamados fundos de reestruturação, que conceptualmente têm como vantagem conseguirem fazer a gestão para a qual os bancos não estão vocacionados, mas também convém que nós percebamos se os fundos de reestruturação não são muitas vezes maneiras de parquear ativos e de adiar perdas e de fazer a gestão das perdas e não propriamente a gestão dos ativos. Nesta matéria eu gostava de perceber, já nos disse que o negócio foi iniciativa da Promovalor. Eu gostava de saber de quem exatamente na Promovalor.
O Sr. Deputado disse-lhe que não me recordo, tanto pode ter sido feito pelo Sr. Luís Filipe Vieira como pelo Dr. Tiago Vieira. Sei que a nossa interlocução e das nossas equipas foi feita maioritariamente pelo Dr. Zé Gouveia, que era o CFO e que era quem tinha informação rigorosa nessa articulação, mas foi uma iniciativa de promoção de uma reunião para nos explicarem o problema que tinham e se fazia sentido ou não que nós analisássemos uma operação de reestruturação desta natureza. É relevante, Sr. Deputado, quer dizer, o mundo não...
Relevante naturalmente que é, não. Agora pode não se conseguir lembrar se foi o Dr. Luís Filipe Vieira ou o Dr. Tiago Vieira.
Não sei quem pediu, nós, só para dar uma noção, Sr. Deputado, nós olhamos para 500 oportunidades de investimento por ano, que nos surgem das mais variadas formas e feitios, por terceiros, formais, à saída de um almoço, por conhecimento, por incidente, por o que for. E, portanto, esta em concreto, quer dizer, tem que ser claro, esta em concreto surge porque há uma relação de conhecimento dessas pessoas, não é? Que vêm ter connosco e que nos pedem para avaliar se faz sentido fazer uma reestruturação destes ativos diferente do que uma dação em pagamento à banca ou um cenário de venda, porque estavam, não é na iminência, estavam em incumprimento perante estes créditos. O que é uma coisa que nós olhamos para muitíssimas operações, Sra. por ano, Sr. Deputado, por ano, e portanto não lhe sei dizer, se for relevante posso ir tentar reconstruir até as vendas, mas não lhe sei dizer.
E é uma operação para o devedor, tem bastante mais vantagens do que, por exemplo, uma dação em pagamento, que implicaria dar os ativos em pagamento e ainda assim ficar responsável por uma parte da dívida, a que não fosse paga.
Esta operação foi pior do que uma dação em pagamento. Pior.
Sentido.
Porque o devedor ficou sem nada dos ativos e manteve-se avalista dos créditos e do capital. Eu tenho que ser muito claro. Quando um devedor faz uma dação em pagamento...
Vamos por partes, porque tem que mesmo que ser claro, porque, desculpe, mas isso não é de todo assim. O devedor continua a ser acionista do fundo, certo?
Sra. Deputada, isto é de todo assim. O devedor continua a ser acionista do fundo por força do dinheiro novo que colocou no fundo. Não foi por força de algum ativo. Ao contrário de operações que vai ver neste próprio devedor, dou-lhe um exemplo, que é público, Verde Lago, onde o devedor ficou com 25% da sociedade e os créditos foram reestruturados com um fundo, aqui o devedor ficou com zero de capital, zero, relativamente à entrega de ativos. O capital que o devedor tem, no fundo, resulta do novo capital em liquidez que injetou após a constituição do fundo. Ou seja, eu nunca vi, e por isso é que eu devo dizer, isto é um tema, obviamente, do problema jornalístico do destaque desta operação. Eu nunca vi uma operação de reestruturação em que o devedor tivesse entregado todos os ativos e continuasse a valista do crédito de 85, não sei quantos milhões e do capital. E do capital.
Desta dimensão, confesso que não tenho a sua experiência de dimensões de créditos muitíssimo inferiores. Basta pensarmos num crédito à habitação comum para percebermos que é relativamente comum, sim, a pessoa responder com o ativo que é a garantia, ainda assim ficar com uma parte da dívida. Como numa pequena empresa, é também com a valista de um sócio, garanto-lhe que é também comum. Nas operações a que o senhor está habituado, pois essas, de facto, eu não conheço, mas acredito que seja como
isso. Sr. Deputado, eu vou explicar. Quando um fundo de reestruturação, isto aconteceu em todos os fundos, quando um fundo de reestruturação adquire créditos a um banco, o que é que faz com os créditos? É muito importante perceber qual é a mecânica. O fundo adquire os créditos ao banco, o que é que faz com os créditos? Não fica com os créditos para os receber do devedor. O que faz com os créditos é aplica os créditos para os converter, a maior parte das vezes, em capital ou outros produtos idênticos a capital, para ficar a controlar o ativo. Okay? Ao fazer isto, extingue o crédito. E ao extinguir o crédito, extingue o aval e a responsabilidade do devedor. E, portanto, quando num fundo de reestruturação clássico são colocados 300 milhões, esses 300 milhões são convertidos em capital e dão direito a 10 hotéis, o crédito subjacente extinguiu-se e passou a ser capital próprio dessas sociedades que passaram a ser detidas integralmente pelo fundo. O que eu estou a dizer é que foi feito um mecanismo, e se lerem o contrato que os seus deputados tiveram acesso do acordo de participação, que é absolutamente invulgar. É como estes créditos, muitos deles se iam extinguir depois dos termos adquirido ao novo banco. O fundo os ia extinguir ao converter em capital. Criou-se um mecanismo em que o novo banco tem metas de recuperação do capital que colocou no fundo e que, se não forem atingidas essas metas, tem uma opção de venda das unidades de participação ao devedor e está avalizada essa opção de venda. Ou seja, criou-se um mecanismo para manter avalizado o próprio capital que, em regra, é convertido e que origina a extinção da dívida. E por isso é que eu estou a dizer que acho que esta operação, nesse aspecto, de todas as que eu conheço, e acho que temos que comparar estas operações com o que é que foi feito no mercado de reestruturação, e são centenas, em vários fundos e em várias gestoras, esta operação teve contornos absolutamente, digamos, indubitáveis do ponto de vista de vantagem patrimonial para o credor.
Já lá iremos, vamos mais um bocadinho devagar. Voltamos ao princípio, já nos explicou como é que surgiu a iniciativa. Quem no novo banco é que negociou? Com quem é que negociaram no novo banco? Com que equipa?
Portanto, Sra. Doutora, vou-lhe dizer, portanto, da nossa parte, quem liderava esta equipa e, portanto, quem assumiu a parte relevante destas negociações foi o Dr. Diogo Salberto Santos, que era nosso administrador, era ex-BCG, ex-SAS e que hoje, digamos, criou a sua própria sociedade. Teve acompanhada pelo nosso CFO, o Dr. Pedro Figueiredo, e pelo Dr. Leonardo Carvalho e o Dr. João Pratas, da nossa equipa interna. No novo banco, eu sei que os primeiros contactos foram feitos com o Dr. Vítor Fernandes, okay? E depois esteve envolvida uma equipa do Dr. João Castro Simões e Pedro Pereira, que são as equipas de crédito imobiliário, que ainda hoje nos acompanham em parte, e teve também envolvido o Dr. Rui Fontes e a Dra. Lúcia Vaz. O Dr. Rui Fontes, à data, salvo erro, estava a dirigir o risco do banco. E da equipa da Promovalor, sei que teve envolvido o Zé Gouveia, o Dr. Zé Gouveia, que era o CFO, o Dr. Zé Leal, o Dr. Luciano Marques, que era o advogado.
Obrigada. E para eu entender, queria criar aqui uma explicação sobre o desenho do negócio. O fundo adquiriu os créditos ao novo banco ou o novo banco entrou para o fundo com os créditos?
Adquiriu. Ou seja, o novo banco entrou com liquidez, com dinheiro.
É isso que eu queria perceber. E isso é comum na constituição de fundos?
É, muito comum. Muito comum.
Ou seja, não constitui a entrada do novo banco o crédito, o novo banco entra com dinheiro e depois esse dinheiro é utilizado para comprar os créditos ao novo banco.
Ato contínuo, é no mesmo dia, não é?
Eu percebo, mas são coisas juridicamente diferentes e eu queria perceber porquê do desenho de negócio, porque confesso que não percebo a lógica.
Porque, enfim, obrigava-me a fazer aqui um conjunto de considerações técnicas, mas que quer dizer que vou demorar bastante tempo, mas posso-lhe explicar.
Já agora.
Primeiro, assim, basicamente, porque basicamente porque, primeiro, isto é uma solução tradicional muito feita, ou seja, não é, não subscreve com a incorporação de créditos, mas subscreve com capital e imediatamente há uma aquisição de créditos. Porque havia aqui um problema de depois alinhar o valor dos créditos concedidos na relação com cada ativo na posição inicial face à posição final do fundo. Ou seja, o novo banco tinha alocado um conjunto de créditos a ativos e nós tínhamos que depois, no fundo, realocá-los de uma forma diferente. Para lhe dar um exemplo, havia muito poucos créditos que estavam concedidos com a unidade do Brasil, que era provavelmente o ativo de maior peso, e simultaneamente havia ativos que tinham um volume de créditos muito superior ao seu valor económico. E, portanto, a forma mais fácil é uma compra dos créditos em grosso, posterior, para que depois nós não fiquemos no fundo logo com os créditos, quando eles são subscritos, alocados diretamente a um ativo ou a uma sociedade. Eu não sei o que eu disse, seria muito complicado explicar.
Foi útil a explicação. Mas porque,
portanto, porque basicamente é assim, o novo banco... Sim, porque, só para perceber, o novo banco financiava muitas vezes, aconteceu, julgo eu, com muitos grupos económicos,
já
através
percebi,
de holdings.
Não quer ficar presa em cada crédito ou ativo que lhe está subjacente, exatamente porque os créditos não batem certo com os ativos, postas as coisas cruamente
no seu valor económico face ao montante do crédito, ok? Isso mesmo.
Vamos então à análise do digamos assim, só uma última pergunta. Este ativo chama-se Promoção e Turismo. Turismo, para além do hotel que nos falou no Brasil, qual é a parte que está alocada a turismo?
Para além da parte do Brasil como ativo de exploração, não, sem prejuízo, poderem estar contemplados no Master Plan de Desenvolvimento em Portugal e em especial no ativo de Espanha, atividades de natureza turística. E portanto chama-se turista, enfim, em primeiro lugar porque um ativo mais relevante é de natureza turística, e segundo, porque há ativos turísticos programados a incorporar nos ativos de desenvolvimento que nesta fase são apenas imobiliários.
Este ativo imobiliário em Tavira é turístico ou é para...
O ativo de Tavira não é necessariamente turístico, mas o ativo de Espanha, Finca de Arcos, tinha uma componente essencialmente turística e os próprios ativos de Loures e da Quinta do Cochão podiam ter integrados ativos de natureza turística ou hoteleira dentro do plano de negócios.
Eu gostava que nos explicasse agora como é que tem corrido, digamos assim, a gestão deste fundo, porque aquilo a que nós temos acesso das auditorias da Deloitte são de registro de perdas, quer em 2018, quer em 2019. Eu gostava de perceber o que é que não está a correr consoante esperado na gestão destes ativos, digamos assim.
Doutora, portanto, eu vou reportar um bocadinho à minha intervenção inicial e dizer que tem havido três tipos de problemas de natureza diferente. E primeiro uma coisa que eu acho que é fácil de explicar. Estes ativos são consumidores de capital desde a sua integração no fundo. Ou seja, são ativos que, mesmo os terrenos, têm impostos para pagar, têm limpezas para fazer, têm trabalhos urbanísticos a preparar. Isto são ativos que consomem caixa, não é? E, portanto, a primeira coisa é, do ponto de vista de exploração, estes ativos têm equipas de pessoas, serviços de terceiros, impostos, que consomem caixa sem libertar nenhum resultado de exploração. Isto é uma primeira coisa. Segundo, os ativos depois são ajustados, provocando valorizações ou desvalorizações no fundo ou na avaliação direta que faz o novo banco, de acordo com as avaliações de mercado. E o que tem havido é, tem havido oscilações nas avaliações de mercado, que dependem, enfim, umas óbvias que todos hoje reconhecerão da situação pandémica, dependem da evolução cambial, do real e do metical, que dependem de variáveis relativas ao desenvolvimento imobiliário, como sejam os preços da procura e, particularmente, algo que aconteceu muito em Portugal nos dois últimos anos, que é o aumento dos preços de construção. À medida que há um aumento significativo dos preços de construção, isto reduz substancialmente o valor dos ativos imobiliários. E, portanto, o que eu quero explicar é, para além do montante que é marginal neste bolo, que são os resultados negativos de exploração decorrentes disto tudo, do pagamento de créditos históricos, do pagamento de impostos, do pagamento de trabalhos efetuados no ativo. Estes ativos têm sido desvalorizados por um conjunto de fatores. Essas desvalorizações são, nesta data, meramente contabilísticas. Ou seja, se eu disser, por exemplo, que o hotel brasileiro vale 100 milhões de reais, eu posso ter desvios e ajustamentos ao justo valor do hotel de ano para ano que apenas repercutem sobre o mesmo valor do ativo